Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raíces.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem.
Menos pasto e mais carne, menos pecuaristas no país, Ásia no comando, novos cortes e lucro só com bem-estar animal. Esse será o futuro da pecuária. E quem não se adaptar, está fora do jogo. O que vai mudar nos próximos anos?
Bom dia! É um prazer estar com os amigos do Estúdio Agro para mais um programa que faz a conexão campo-cidade e traz as tendências do agronegócio e do consumo de alimentos no Brasil e no mundo, sempre com boas conversas e muita informação. Eu sou Carlos Raíces.
E eu, Bruno Blech.
A conversa de hoje é sobre o futuro da pecuária. Nos últimos 40 anos, o Brasil passou por uma revolução, com muito esforço e duas fortes ondas de transformação. A primeira foi no aumento da produção a pasto, com ampliação diária. A segunda foi da produtividade, com melhoramento genético e sanidade, o que nos permitiu, inclusive, exportar para mercados mais exigentes.
Pois é, Raíces, mas precisamos olhar muito para a questão do bem-estar animal, seja gado de corte, leite, assim como suínos e aves, o que vai garantir melhoria na qualidade da carne e conquista de novos mercados. Carne virou commodity, não é mais o pecuarista que põe preço. Para tratar desse assunto, o Estúdio Agro conversa hoje com dois grandes especialistas em pecuária no país, o professor Matheus Paranhos, da Unesp de Jaboticabal, e o Guilherme Malafaia, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. A empresa de pesquisa acaba de lançar um estudo sobre as transformações para os próximos 20 anos na pecuária brasileira.
Bruno, vamos começar então conversando com o professor Matheus Paranhos, da Unesp. Professor, muito obrigado por sua presença aqui no Estúdio Agro. Hoje, para um pecuarista se manter no mercado, qual a importância das boas práticas de criação animal?
Respondendo a tua pergunta, as boas práticas de criação e manejo, boas práticas de bem-estar animal na criação e manejo dos animais de produção, sejam os bovinos, suínos, aves, as três principais cadeias produtivas brasileiras estão, de fato, comprometidas com isso. Existem políticas das empresas no sentido de avançar na adoção dessas boas práticas de criação e manejo e para promover o bem-estar dos animais. Eu reconheço que o processo não é tão rápido quanto a gente gostaria. Ele implica em mudança de atitude, mudança de comportamento de todas as pessoas que estão envolvidas com a cadeia produtiva, com as cadeias produtivas da pecuária. E isso, então, demanda um pouco de tempo para que as pessoas se sensibilizem ao tema, se capacitem para executar a tarefa como deve ser feito, com respeito aos animais, reconhecendo eles como seres sencientes. Mas, Carlos, eu vou deixar clara a mensagem aqui. Eu estou envolvido nisso há muito tempo. No começo do ano 2000, a gente começou a lançar, a divulgar essas boas práticas que resultaram nos manuais. Em 2006 foi publicado o primeiro. E de lá para cá, eu já assisti muita mudança no sentido positivo, né, de adoção de pelo menos algumas das boas práticas, quase que como uma regra dentro das cadeias produtivas. Obviamente, tem também uma pressão da sociedade, principalmente dos consumidores, aí que, através dos grandes distribuidores de alimentos, grandes redes de supermercados, também tem se preocupado com isso e forçado as cadeias produtivas às mudanças, né?
Como tudo isso se relaciona com a sustentabilidade do negócio, então?
E você me fez uma pergunta complicada aí, como é que isso se relaciona com o tripé da sustentabilidade, né? Preservação de recursos naturais, manutenção de comunidades saudáveis e vitalidade econômica do negócio. Muita gente acha que a questão do bem-estar animal tem uma importância satélite, como um componente ético nessa questão. Para deixar bem claro, se o consumidor decide não comprar o seu produto, não tem como se manter no mercado, certo? Então, não é sustentável uma atividade como essa. Então, com essa preocupação do bem-estar, existe sim pressão de consumidores, principalmente através dessas grandes redes aí de distribuidores de produtos de origem animal, ou consumidores diretos, como essas grandes redes de fast food, por exemplo, que já estão com esse tema bem implementado nas suas políticas, né?
Quando vocês estão falando em comunidades saudáveis, estão os consumidores incluídos?
Que lembre que a saúde é um elemento importante do bem-estar animal. A criação de animais saudáveis e, obviamente, resulta em produtos saudáveis, que quem vai consumir corre menos risco de ter problemas de saúde também, né? Então, existe um link direto entre a saúde dos animais e, consequentemente, o bem-estar deles e a saúde humana e, obviamente, também o bem-estar nosso. Mas vai além disso, sabe? Os sistemas de produção são criticados também por gerar poluentes, por não oferecer boas condições em termos de trabalho, e tudo isso está relacionado também com essa questão de manutenção de comunidades saudáveis. Existem riscos, tanto ambientais quanto sociais, quando esses sistemas não são bem conduzidos. Em alguns casos, o risco é direto. Trabalhando com bovinos, por exemplo, que são animais grandes, 450, 500 quilos, às vezes até mais, a pessoa corre o risco de acidente de trabalho, de se acidentar, se ferir. Então, aí eu me refiro à comunidade saudável, mas também todo o risco de poluentes derivados da produção, que vão contaminar o ar, vão contaminar a água e, às vezes, até o solo. Tudo isso está relacionado com o negócio, com a vitalidade econômica do negócio. Quando ele é mal conduzido, você também... Animais doentes geram gastos e reduzem o desempenho, consequentemente, aumenta o custo, reduz o lucro. Então, coloca em risco também essa vitalidade econômica. Então, existe uma relação direta, além daquela que eu já me referi, que é indireta através da questão mais ética, né? Da decisão do consumidor de comprar ou não um determinado produto.
Professor, vocês começaram a trabalhar a ideia de guias de boas práticas no ano 2000 e lançaram os primeiros guias em 2006. Melhorou muito a situação nesses 20 anos? E o que precisamos melhorar ainda?
Na verdade, no ano 2000, a gente começou a desenvolver as guias de boas práticas porque, por uma necessidade, uma demanda até de alguns dos elos da cadeia produtiva, principalmente quem estava interessado na exportação. E essa pressão veio justamente dos importadores, que na época tinham um papel importante, grandes redes de supermercados da Europa, que tinham exigências muito claras e bem definidas sobre a questão do bem-estar animal. Então, para atender essas exigências, o pessoal aqui que estava exportando carne, eu estou falando carne bovina, carne suína ou carne de frango, eles correram atrás, foram buscar como eu vou melhorar. Então, é interessante destacar isso, porque é uma iniciativa do próprio sistema produtivo de buscar esse resultado. Nós não fomos pressionados por uma legislação primeiro. A legislação, na verdade, veio depois e ainda incompleta. Ela não está completa até hoje.
O mercado externo tem sido um fiel da balança nos últimos anos para sinalizar mercados com produção confiável. Vai continuar?
A gente tem que entender que esse mercado sempre vai ser importante para o Brasil, para todas as cadeias produtivas, independente da percentagem que ele representa no negócio como um todo, porque ele sinaliza também a qualidade, né? Se a gente consegue exportar para alguns países aí, significa que a gente está trabalhando bem, isso é um bom sinal, inclusive para o mercado interno, né? Porque é a aprimoração de processos, aprimoramento de processos. Então, eu acho que sim, que vai ser muito importante. Mas hoje, um ponto que eu chamo a atenção é que nós temos que estar atentos às nossas fraquezas, sabe? A gente tem sido criticado por organizações de proteção animal, criticado por organizações de proteção do meio ambiente, e a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre as críticas, ver o que não faz sentido e responder com argumentos fortes, mas aquilo que faz sentido, a gente precisa parar e mudar, entendeu? E tem muitas críticas que são pertinentes, né? Então, aqui hoje, por exemplo, a gente começou um projeto recentemente para redução da marca fogo. Nós, nosso grupo de pesquisa e outras organizações, estamos negociando lá com o Ministério para mudar isso, porque não faz muito sentido, né? Queimar é uma queimadura, é uma lesão à pele do animal, principalmente na face, que é uma parte mais sensível do corpo, oferecendo algumas alternativas, como já foi feito em outros países. Os Estados Unidos usavam o mesmo método e hoje já não usa mais, né? Então, eles mantêm um sistema de identificação através de uma tatuagem, que é muito menos agressiva aos animais do que uma marca fogo.
Esses manuais de boas práticas estão divididos por temas?
Os manuais têm foco em processo. Uhum. Ali a gente tem recomendações específicas para vacinação, para identificação. Cada tema desse é o título de um manual. Hoje nós estamos produzindo manuais para bovinos de corte e leite, começando alguns para suíno.
Como comentou o professor Matheus Paranhos, da Unesp, caminhamos bastante, mas ainda temos muito para evoluir. E como serão os próximos anos? Para isso, vamos trazer aqui para a nossa conversa o Guilherme Malafaia, que é pesquisador do Centro de Inteligência da Carne Bovina, o Sicarne, da Embrapa Gado de Corte, em Mato Grosso. Eles fizeram um estudo importante mostrando quais são as mudanças mais disruptivas que o setor vai passar nos próximos 20 anos.
Pois é, Bruno. Algumas transformações nós já estamos vendo, como o enxugamento do número de produtores e maior tecnificação. E eles devem se consolidar. Guilherme, obrigado aqui pela sua presença no Estúdio Agro. O estudo de vocês, da Embrapa, mostra também que os países da Ásia vão ser mais exigentes e que vamos ter de trabalhar novos cortes e mais nobres. Essa é uma tendência?
É por aí, é esse movimento da terceira onda, da intensificação, né? De você ter sistemas de produção de ciclo curto, né? Que gerem saídas de carcaças padronizadas, que isso tenha um fluxo contínuo, né? E que isso possa, juntamente aí com atributos de bem-estar animal, de sustentabilidade, indicação de procedência, né? Conseguir melhorar aí, né, o tipo de produto que nós entregamos aí para o mercado externo. E isso passa por, né, para nós chegarmos aí na efetivação dessa terceira onda, então foi o que nós identificamos, né, as grandes mega tendências aí para o setor, né? Seria a nossa bússola, né, de navegação aí para os próximos 20 anos, né?
Que direção precisamos tomar?
Para nós podermos ser essa pecuária que a gente imagina que seja daqui aos 20 anos, a gente precisa navegar por digitalização, né, uma onda digital que vai impactar a cadeia toda, né, isso injetando muita gestão e inteligência dentro da atividade pecuária. Né, as mega fazendas, elas vão predominar, né, e vai uma tendência muito grande de concentração na pecuária, utilizando aí, né, esse conjunto de tecnologias digitais, né, para trabalhar aí os sistemas de produção inteligentes. Isso vai gerar um problema social muito grande, porque no trabalho estimamos aí que 50% dos pecuaristas devem, né, abandonar a atividade.
50% dos pecuaristas fora? E como o setor pode se organizar?
Se organizarem, né, em cooperativas e associativismo e explorarem, trabalhar, né, de uma forma de diferenciação do produto, da carne, explorando essas denominações de origem, como se faz com vinho, com queijo, né, isso aí pode ser uma grande alternativa, principalmente para os pequenos. E a digitalização te permite muito isso hoje, né, através de marketplaces, de e-commerce. Você consegue se aproximar mais do consumidor e levar, né, a informação que o seu produto tem de diferencial. Né? Os insumos, teremos uma tendência aí crescente de utilização, né, dos insumos biológicos, os bioinsumos, né, principalmente com essa preocupação com questões de sustentabilidade. Né, as formas tradicionais aí de resolver problemas de saúde animal muitas vezes ainda não são, a gente ainda não consegue resolver. Né, e com bioinsumos a ideia é que se consiga avançar nisso. Né, a biotecnologia também ela vai alterar muito, vai transformar o processo de produção tanto de animal quanto de carne. Né, a sanidade animal, melhoramento genético, eles vão ser altamente influenciados pela questão da biotecnologia, edição gênica, cruzamento industrial, né, isso aí tudo vai ser a tendência. Né, e isso vai ser facilitado pelo uso da biotecnologia, né? Ao mesmo tempo que ela vai ser um aliado, ela também vai ser, né, uma ferramenta para o concorrente, né, porque a biotecnologia também vai proporcionar desenvolver, né, carnes de laboratório de uma forma mais eficiente. Isso é um movimento que a gente não pode desconsiderar. O Brasil, né, já tem 30 milhões de pessoas nesse mercado vegano, vegetal, enfim.
E que outros pontos vão ser importantes para os pecuaristas prestar atenção e agregar valor à carne?
Bem-estar animal, né, em todas as etapas, da cria até ao abate, vai ser mandatório para você fazer negócio. Rastreabilidade de ponta a ponta na cadeia, levando a informação, levando o valor até o consumidor, fazendo isso de uma forma, né, digitalizada, né, é fundamental. Hoje nós temos a rastreabilidade somente no sistema de produção, o grande desafio é depois da desossa, como é que eu sigo rastreando esses cortes até chegar no consumidor final, né, e levar o valor conseguir capturar o valor e entregar para esse consumidor final cada vez mais exigente, cada vez mais determinado a saber a origem daquilo que ele está comprando, né?
Guilherme, nessa terceira onda de transformação que você comenta, como o Brasil deve se reposicionar no mercado?
E isso gerando aí uma tendência muito forte do Brasil ser um mega exportador, né? O Brasil ocupando espaço cada vez mais relevante, tanto no mercado de carne quanto no mercado de genética também, né? Já somos aí uma referência em termos de genética de zebu, né? Então, o trabalho da Embrapa faz aí há bastante tempo, né? Vemos conseguindo colocar nesse patamar, né? Então, isso deve impulsionar muito, né? A questão de espaço no Brasil, né? Principalmente a adoção de biotecnologia, práticas sustentáveis, bem-estar animal, carne de qualidade, vão impulsionar o nosso crescimento.
Guilherme, tem dois pontos aqui que você coloca que chamam muita atenção. Que primeiro, que eu acho que pouca gente tem falado, que é a questão da concentração em grandes propriedades, uhum. Vai comentando que pode ter 50% dos produtores que fiquem de fora, e também tem uma mega tendência de um apagão de mão de obra. Quer dizer, conta um pouco para a gente o que é esse apagão e como é que vai se dar essa junção aí de menos produtores, ou produtores mais concentrados e, obviamente, mais tecnificados, e esse apagão de mão de obra.
Muito pertinente a tua pergunta. Eu acho que são dois pontos aí que a gente tem que prestar muita atenção, né? O apagão de mão de obra, isso já é uma tendência que a gente já vem verificando. Cada vez mais difícil de você conseguir mão de obra e mão de obra qualificada, né, para trabalhar no campo, né? A cidade chama, né? Então, determinadas localidades você não tem nem acesso à internet, a pessoa fica completamente desconectada no mundo. E no mundo como é hoje, né, é difícil você, né, convencer, né, o trabalhador. Ele vai ficar uma semana aqui sem te comunicar com ninguém, porque aqui não pega internet, enfim. O nosso estilo de vida já colabora para essa realidade. Mas hoje o campo está diferente. Tá, mas são ilhas, né, de tecnologia e de desenvolvimento que você consegue proporcionar determinados confortos tecnológicos pro trabalhador. E aí a própria capacidade do que vem pela frente aí, né, de você trabalhar com todo um setor de insumos com alta tecnologia embarcada, você precisa ter um colaborador que entenda, que domine essa linguagem digital, né, para poder dar conta do serviço. Então, esse movimento que nós vamos perceber aí nos próximos 20 anos. Né, vai faltar mão de obra, ao mesmo tempo que a mão de obra que ficar vai ter que passar por um processo de qualificação muito grande, né? Então, é aquele negócio de fazer menos com mais, né? Você vai ter menos pessoas trabalhando na atividade, mas mais qualificadas, né? É o movimento que precisa ser feito, né? E aí investir muito em treinamento, em capacitação.
Qualificar a mão de obra e dar melhores condições para os trabalhadores serão pontos cada vez mais importantes, sem dúvida. E, Guilherme, tende a ter uma troca de atividade, um grupo deixar a pecuária para passar para a agricultura?
A atratividade da agricultura também vai fazer muita gente migrar da pecuária para a agricultura, ciclos mais curtos, né, giro de caixa mais rápido, a agricultura vai se tornar mais já é, né, sempre foi mais atrativa do que a pecuária, né. E a outra são as exigências, né, você ter a escala para poder atender esses mercados aí, então vai ser as exigências de biosseguridade vão ser grandes, cada vez maiores. Então, as mega fazendas e fazendas corporativas, grandes corporações, vão adquirindo e vão produzindo, né? E com esses pacotes tecnológicos todos de intensificação e, né, buscando aí e tendo aí a garantia, né, de cuidados de biossegurança no processo produtivo, né?
E esse movimento deve liberar mais terras para agricultura e florestas, levando a maior produtividade de carne, o que pode gerar um ciclo virtuoso para o campo. Vamos torcer para isso, Bruno.
Senta que lá vem a história.
A turma mais nova não lembra, Mas carne até virou vilã na época do Plano Cruzado, onde os chamados fiscais do Sarney denunciavam quem aumentava os preços dos alimentos. Eu começava a trabalhar na cobertura do agronegócio e o presidente da República ameaçou confiscar gado no pasto para segurar o preço. Teve até helicóptero rondando as fazendas para saber se tinha gado ou não. Isso foi lá nos idos de 1986. Na briga para combater a inflação, importamos até leite e carne, com um risco de contaminação. É isso mesmo. Era o que ficou conhecido como carne e leite de Chernobyl, a usina nuclear que explodiu na então União Soviética. Na tentativa de conter os preços no mercado, com maior demanda por alimentos vindo da redução da inflação e melhoria do poder aquisitivo, a Conab importou o alimento que, anos mais tarde, a população ficou sabendo que tinha índices de radiação maior do que o indicado pelos órgãos de saúde. Coisas que a gente espera não volte nunca mais a acontecer. Hoje, quem segura a inflação, normalmente, é o agro.
E vamos agora para a conexão campo-cidade. Silvio Lazzarini foi um pecuarista modelo até resolver passar para o outro lado do balcão. Em 96, ele abriu Varanda Grill, uma das melhores steakhouses de São Paulo. Ele é dono também de uma distribuidora de carnes gourmet. O Silvio me deu uma das dicas mais simples e eficientes para fazer um bom churrasco. Sabe aquele fogo que de repente toma conta da sua churrasqueira, ameaçando a qualidade da carne? Tem gente que joga água para controlar as chamas e estraga tudo. Pois bem, o ideal é sempre guardar as cinzas do churrasco anterior. Num aperto desse, você joga as cinzas sob as chamas e consegue o ponto ideal do fogo. Aquele carvão vermelho, criptando, chiando, que assa a carne no ponto certo. Então a dica do Silvio é essa: recolha as cinzas do churrasco, guarde num saquinho ou numa gavetinha, naquela gavetinha da churrasqueira, e use para controlar o fogo alto. E bom churrasco para você. O Estúdio Agro dessa semana vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. O Estúdio Agro é editado e produzido por mim, Bruno Blecher, e o Carlos Raiz. Os trabalhos técnicos são do Otávio Silvari.